declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 19 de 2015. Ao primeiro dia do mês de junho do ano de 2015, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, situado na rua Benjamin Constância, entre 16 vereadores e juízes. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adair Luiz Cossetim, André Cossetim Sismanski, César Busnello, Claudio Miro Gabi Pezeta, Darcy Preto da Silva, Helena Stumarder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marco César Barrichello, Rosana Maria Tenroller, Rosane Simon, Rubem Carlos Jagmin e Valmir Elton Seifert, o presidente vereador Marildo Krombauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário vereador Claudimiro Pezeta que procedesse à leitura da ata. Ata número 18 do ano de 2015, referente à sessão plenária ordinária do dia 25 de maio do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade de votos. E em seguida o secretário leu ofícios recebidos da Caixa Econômica Federal informando o crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União em favor do município de Juiz. Isto feito, passou-se a ordem do dia quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento da senhora Gessi Neoli Konajewski. Em seguida o presidente colocou em discussão o projeto de lei complementar processo 351-2015 que altera a lei complementar número 5630 de 24 de maio de 2012 para determinar e modificar o zoneamento das áreas que menciona e da outras providências, que contava com o relatório favorável da comissão especial. Como não houve manifestações, foi colocada em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foram encaminhados para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de leis encaminhados pelas mensagens número 073-2015, que revoga a lei número 5773, de 11 de junho de 2013, da outras providências, e a número 074-2015, que altera a redação do artigo 9º da lei número 6152, de 24 de março de 2015, para modificar a cláusula de vigência. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 326-2015, que autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura da fração de terras urbanas que menciona a empresa Luiz Jolair Batista, microempresa, e da outras providências. Juntamente com os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, Redação Final e de Políticas Públicas, manifestaram-se a vereadora Helena Stumarder e os vereadores César Busnello, Darcy Preto da Silva, Rubem Carlos Jagmin e Aldair Cossetim. Após as manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se pronunciar na discussão, o projeto de lei processo 328-2015 de autoria do Poder Executivo Municipal a firmar convênio com as entidades e repassar valores para os fins que menciona e da outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamentos e de Políticas Públicas. Posteriormente, foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 330-2015 que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para o Centro Cultural Leto de Juiz para os fins que menciona e da outras providências. Acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamentos e de Políticas Públicas. Pronunciaram-se os vereadores, a vereadora Helena Stumarder, a vereadora Rosana Maria Tenroller, além do vereador César Busnello. Após manifestações, foi o projeto colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 353-2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Comercial e Industrial de Juiz e a União das Etnias de Juiz para promover a gestão dos eventos sociais e feiras e da infraestrutura do Parque Regional de Feiras e Exposições Vanderlei Agostinho Burma. Autoriza o repasse de recursos financeiros para a Associação Comercial e Industrial de Juiz e da outras providências. Acompanhado de pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, manifestou-se o vereador José Ricardo Adame da Rosa. Como não houve mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. O presidente suspendeu os trabalhos e convidou os vereadores para se reunirem junto à mesa. Reaberto os trabalhos, foi colocado em discussão o requerimento de autoria do vereador Luiz Varaschini, que solicitava o envio de convite à jovem Dayana da URROS, do Centro de Tradições Gaúchas, Clube Farroupilha, para participar da reunião das comissões a ser agendada para receber homenagem pela conquista do título de terceira prenda juvenil do Estado na 45ª Ciranda Cultural de Prendas, realizado na cidade de Rio Grande, em 24 de maio do corrente ano. Como não houve interessados em se pronunciar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação, de autoria do vereador César Busnello. Quem são os servidores públicos do município atualmente lotados na Secretaria Municipal de Saúde? Apresentar relação completa dos servidores públicos efetivos e de cargos em comissão lotados na Secretaria Municipal de Saúde, informando a função que vem desempenhando, vencimento mensal, bem como cópia integral e individual dos cartões pontos dos últimos 90 dias. Qual a situação do imóvel matrícula 4037, localizada na rua Ramão Bueno da Silva, no bairro Tomé de Souza, de propriedade do município? Quem está residindo no local? Há quanto tempo? Existe termo de compromisso firmado entre o município e o senhor Mário Gonçalves Dias? Caso positivo, qual o teor desse termo? Há interesse do município na retomada desse imóvel? Caso positivo, por qual finalidade? E do vereador José Ricardo Adame da Rosa, o que dispõe o projeto de captação de recursos federais para pavimentação na Avenida São Luís e das ruas Guilherme Tim, o qual, segundo o ofício número 165 de 2015, foi encaminhado no ano de 2013. No entanto, o município não foi contemplado. Encaminhar cópia integral desse projeto. Também foram despachados favoravelmente as seguintes indicações. De autoria da vereadora Rosana Maria Tenroller, que o Poder Executivo providencie a construção de uma lombada física redutora de velocidade na rua Cassiano Ricardo, em frente ao condomínio Minha Casa, tendo em vista que o local possui um tráfego muito intenso de veículos e pedestres. Da vereadora Rosane Simo, conserto de iluminação pública na rua Alberto Mundstock, em frente ao número 133, bairro Mundstock. Conserto em Boeiro, na rua Siqueira Couto, próximo ao número 791, bairro Mortete. E do vereador Rubem Carlos Jagmin, realização da operação Tapa Buraco na Avenida Salgado Filho, bairro Industrial, divisa com o bairro Getúlio Vargas. Isto feito, passou-se aos espaços do pequeno e do grande expediente. Usando o espaço de ambos os expedientes somados, pronunciou-se o vereador Darcy Preto da Silva, debatendo a importância da implantação de um restaurante popular destinado aos trabalhadores do comércio e o seminário realizado pelo Partido Democrático Trabalhista no último final de semana na cidade de Santa Maria, quando foram debatidos temas relacionados à redução da maioridade penal, reforma política e terceirização. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Aldair Luiz Cossetinho, no espaço do pequeno expediente, comentando a mobilização popular organizada no dia 29 de maio do corrente ano em protesto contra o projeto de lei que regulamenta a terceirização no país. O convênio firmado entre o município de Juiz e o estado do Rio Grande do Sul, referente ao policiamento comunitário, entre outros assuntos. Também no espaço do pequeno expediente manifestou-se a vereadora Rosana Maria Tenroller, comentando o 5º Congresso Estadual do Partido dos Trabalhadores, realizado na capital do estado, quando foram debatidos temas relacionados às reformas de base e seus respectivos desdobramentos para a sociedade brasileira. No espaço do grande expediente e de comunicação de liderança de bancada, pronunciou-se a vereadora Rosane Simo, falando sobre a realização da 10ª Conferência Nacional do Partido Comunista do Brasil, concordando com o pronunciamento do vereador Darcy Preto da Silva quanto à importância de um restaurante popular para atender aos trabalhadores do comércio, denunciando a orientação da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado para que as empresas não integralizem o valor do piso regional aprovado no final do ano 2014, que deveria ser pago enquanto não é definido o dissídio de cada categoria, e as manifestações organizadas no último dia 29 de maio em protesto contra a terceirização. Em seguida, fez uso da palavra, no espaço do grande expediente, somado ao da comunicação de líder de bancada, o vereador César Busnello, criticando o movimento social que ganha corpo na cidade de Juí e a exemplo do que acontece em grandes capitais, intitulado Clube Liberta Juiz contra o sistema único de saúde, debatendo ainda a denúncia de que recebeu de uma moradora do distrito de Itaí referente à manutenção de uma servidora pública responsável pelo atendimento no central telefônico existente naquela localidade, que opera para somente 3 ramais e que há mais de 3 meses não está funcionando. Usando o espaço de comunicação de líder de bancada, manifestou-se o vereador Andrei Cossetinho Szymanski, discutindo o desrespeito de recursos públicos com o pagamento da servidora pública responsável pelo atendimento na central telefônica do distrito de Itaí, se considerada baixa demanda por esse serviço naquela localidade, agravada pela falta de funcionamento desta. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 20 horas e 10 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata por unanimidade. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado CM14-0371 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Juiz, Marildo Krombauer. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação dos recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, sendo os seguintes valores: PAC 2 quadras, em 14 de maio, R$18.075,87. Mais Educação Fundamental, em 14 de 5 de 2015, R$ 984,00. Alimentação Escolar EJA, em 14 de 5 de 2015, R$ 1.824,00. Alimentação Escolar Ensino Médio, em 14 de maio, R$ 3.528,00. Alimentação Escolar Ensino Fundamental, em 14 de maio, R$ 23.684,00. Alimentação Escolar AEE, em 14 de maio de 2015, R$ 910,00. Alimentação Escolar Pré-Escola, em 14 de maio de 2015, R$ 12.240,00. Alimentação Escolar Creche, em 14 de maio de 2015, R$ 28.540,00. PENAT 02, em 14 de maio de 2022,27. PENAT 02, em 14 de maio de 2015, R$ 8.685,40. PENAT 02, em 14 de maio de 2015, R$ 1.304,20. Também no Ministério das da Educação, do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, comunicado número CM 140-372-2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Juiz, vereador Marildo Krombauer. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução dos programas do Fundo Nacional de Educação, conforme segue. Cota 04, parcela 04, data 18 de 5 de 2015, valor R$ 170.422,54.
Passando a ordem do dia, deferimos votos de pesar. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento de autoria do vereador Luiz Varaschini. Signatário vereador, integrante da bancada do PDT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de votos de pesar pelo falecimento da senhora Omira Schiavo. Requerimento de autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin. O signatário vereador integrante da bancada do PP requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Rosalina Miron.
Colocamos em discussão projetos de lei e requerimentos. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 079 de 2015, de autoria do Poder Executivo. Altera a Lei número 3871, de 19 de novembro de 2001, para modificar a sistemática de concessão de férias aos servidores estatutários, para contemplar o direito de sua proporcionalidade quanto à vinculação ao município por inferior a 12 meses e da outra providência.
Baixa as comissões e cria a comissão especial. Projeto de lei mensagem 075, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 075 de 2015 do Gabinete do Prefeito. Acresce ação ao anexo 1º da Lei 5809 de 11 de setembro de 2013. Acresce ação aos anexos 1 e 4 da Lei número 6072 de 24 de dezembro de 2014 e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 076, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 076, 2015, do Gabinete do Prefeito. Autoriza a contratação temporária de professor e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 077, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 077, 2015, do Gabinete do Prefeito. Autoriza a contratação temporária de auxiliar de educação infantil e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 078, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 078, 2015, do Gabinete do Prefeito. Revoga o inciso 2º do artigo 59 da lei número 4110, de 11 de junho de 2003.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 080, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 80, 2015, do Gabinete do Prefeito. Autoriza a administração direta do Poder Executivo a receber servidor em excedência do Departamento Municipal de Energia, DEMEI.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem 081, da autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 81, 2015, do Gabinete do Prefeito. Autoriza o Executivo a receber servidor de excedência do município de Santo Augusto.
Baixa as comissões. Projeto de lei, processo 294, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 294, 2015, projeto de lei de origem executivo. Autoriza o município de Juí a darem permissão de uso gratuito do bem móvel, que menciona para a União das Associações de bairros de Juí, Uabe e da outras providências. Processo com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável. Assino o parecer o vereador e presidente Darcy Preda Silva. Vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller. Vereador participante Luiz Varaschini, Daniel Peronde e Marcos César Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Assino o parecer, vereador presidente César Busnello, também vereador vice-presidente e relator Andrei Cossetim Sismanski e os vereadores Rubem Carlos Jagmin, Helena Stumarder e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o projeto de lei 294. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 294 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 295, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 295/2015, projeto de lei de origem executiva. Autoriza o município de Juiz a dar permissão de uso gratuito do bem móvel que menciona para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juiz e da outras providências. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assino redação, parecer favorável. Assino o parecer o vereador presidente Darcy Preda Silva, vereadora vice-presidente e relatora Rosana Maria Tenroller e os vereadores integrantes Luiz Varaschini, Daniel Perondi e Marcos César Barrichello. Também comparecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Assino o parecer o vereador presidente César Busnello, vereador vice-presidente e relator Andrei Cossitin Sismanski e os vereadores integrantes Rubem Carjagmin, Helena Stumarder e Aldair Luiz Cossitin.
Está em discussão o projeto de lei 295. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 295 por unanimidade de votos. Projeto de lei processo 377, de autoria do Poder Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo número 377, projeto de lei do Executivo que revoga a lei número 5773, de 11 de junho de 2013, da outras providências. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável, assino o parecer, vereador presidente Darcy Pereira da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Maria Tenroller e os vereadores Luiz Varaschini, Daniel Perondi e Marcos César Barrichello.
Está em discussão o projeto de lei 377. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 377 por unanimidade de votos. Projeto de lei processo 378, de autoria do Poder Executivo, senhor secretário fará a leitura.
Processo 378/2015, projeto de lei do Executivo. Altera a redação do artigo 9º da Lei nº 6152, de 24 de março de 2015, e da outras providências. Comparecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer favorável assinado pelos vereadores presidente Darcy Preda da Silva, vice-presidente Rosana Maria Tenroller e os vereadores Luiz Varaschini, Marcos César Barrichello e Daniel Perondi.
Está em discussão o projeto de lei 378. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 378 por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, requerimentos. Gostaria de incluir na pauta requerimento de autoria do vereador Valmir Elton Seifert e Marcos César Barrichello, integrantes da bancada do PDT, para que se faça presente nessa Câmara, sessão ainda a ser marcada, homenagem aos 60 anos do Banco do Brasil. Então, colocamos em discussão o requerimento se pode ser incluído na pauta. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado, então, a inclusão na pauta do requerimento dos vereadores Almir Seifert e Marcos Barrichello. Será lido, então, senhor secretário, o requerimento.
O requerimento número 02/2015, de autoria dos vereadores Valmir Elton Seifert e Marcos César Barrichello. Os signatários vereadores integrantes da bancada do PDT requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a realização de homenagem à agência do Banco do Brasil, localizada no centro de Juiz, pela passagem do aniversário de seus 60 anos, a ser realizada durante a sessão plenária ordinária do dia 29 de junho de 2015.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento da autoria do vereador Ramiro Seifer e Marcos Barrichello, da bancada do PDT, por unanimidade de votos. Requerimento de autoria do vereador Daniel Perondi, da bancada do PMDB. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 09/2015, de autoria do vereador Daniel Perondi. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer, signatário vereador integrante da bancada do PMDB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício à Coordenadoria de Auditoria Médica da Secretaria Estadual de Saúde, solicitando as seguintes informações. A. Quem são os médicos nomeados para realizar auditorias na área de abrangência da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde? Esses profissionais são concursados? Quando foi o último concurso? Os candidatos aprovados no último concurso podem fazer auditoria na região da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde? Os médicos aprovados podem realizar auditoria nos hospitais onde atuam integrantes da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde?
Está em discussão o requerimento do vereador Daniel Pontes, da bancada do PMDB. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojetos de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 32/2015, de autoria do vereador André Constitin Sismanski. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer, signatário vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia o seguinte pedido de informação. Quantos servidores públicos estão lotados e desempenham as atividades junto ao Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz, DEMASE? Quem são esses servidores e qual o seu respectivo vínculo empregatício? Enviar a relação completa dos servidores desta autarquia, especificando os que... Muito obrigado. Quem são esses servidores e qual o seu respectivo vínculo empregatício? Enviar a relação completa dos servidores desta autarquia, especificando os que são efetivos, os cedidos, os contratados emergencialmente, os servidores cargo comissionados, bem como a remuneração de cada cargo. Falta de umidade. Bem como a remuneração de cada cargo corresponde ao vencimento de cada cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, relativas à última folha de pagamento, bem como eventuais valores correspondentes a serviços em horários extraordinários. Garotinho. Cavalo velho da garotinha. Vamos lá. Requerimento número 33/2015, de autoria do vereador André Constantino Szymanski. Excelentíssimo senhor presidente, Marildo Krombauer. Signatário, vereador integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio do seguinte pedido de informação. Não diz aqui a queima, deve ser a prefeitura, né? O Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz de Mase dispõe de algum maquinário próprio para execução de obras ou serviço de sua competência? Caso afirmativo, informar quais e quantos maquinários relacionados, o tipo de obra ou serviço realizado. Requerimento número 34/2015, de autoria do vereador Andrei Kusitin Szymanski. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer, signatário vereador integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência nos termos regimentais e envia o seguinte pedido de informação. Quais foram os valores pagos em vencimentos e horas extras no período de janeiro de 2014 até os dias de hoje aos servidores que exercem as suas funções junto ao pronto atendimento, citado no ofício número 108/2015, de 9 de abril de 2015, em resposta ao pedido de informação, processo 108/2015. Requerimento número 24/2015, de autoria do vereador César Busnello. Excelentíssimo senhor presidente, Marildo Krombauer, signatário vereador integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação. Por quais motivos foi suspenso o projeto Viver com Saúde no bairro Getúlio Vargas? Requerimento 25/2015, de autoria do vereador César Busnello. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer, signatário vereador integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte pedido de informação. O município possui levantamento quanto à renda dos pais de alunos matriculados nas escolas de educação infantil, creches municipais? Caso positivo, enviar relatório completo discriminando dentre os pais de alunos matriculados aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Requerimento 04/2015, de autoria da vereadora Rosane Simon. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer, a signatária vereadora integrante da bancada do PC do B requer a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Quantos postos de saúde do município possuem gabinetes odontológicos? Quantos estão em funcionamento? Quantos atendimentos os mesmos fizeram desde o início do ano de 2015? Indicação número 64/2015. Certíssimo senhor presidente Marildo Krombauer, signatário vereador Andrei Constantin Szymanski, da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia o senhor prefeito da seguinte indicação. Concerto de melhoria nas seguintes vias públicas: Rua Mário Silva, cruzamento com a Rua 14 de Julho, bairro Centro. Tapar o buraco na esquina, pois o asfalto cedeu. Rua Frederico Fluke, bairro Munistoque, na Rua Franklin Machado da Silva. Operação tapa buracos e repara na iluminação pública. Indicação número 65/2015, de autoria do vereador Andrei Constantin Szymanski. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer, signatário vereador integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação. Realizar melhorias necessárias na rua Salim Ibrahim Alamar, bairro São José, nas proximidades da fábrica de esquadrias, pois no final desta via acumula água em uma área verde do município, causando grandes transtornos aos moradores em dias de chuva. Só em dias de chuva. Quando não chove, não acumula. Indicação número 21/2015, de autoria do vereador César Busnello. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer, signatário vereador integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Construção da casa mortuária no bairro Lambari. Indicação número 22/2015, de autoria do vereador César Busnello. Excelentíssimo senhor presidente Marildo Krombauer, signatário vereador integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Colocação de placas identificando os nomes nas ruas no bairro Lambari.
Ai, ai, ai. João Monteiro vai ter pegado, velho.
Indicação número 23 de 2015, de autoria do vereador César Busnello. Excelentíssimo senhor presidente, Marido Krombauer. Signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais, com envio ao senhor prefeito, a seguinte indicação: ampliar a rede de iluminação pública no bairro Lambari. Indicação número 24 de 2015, de autoria do vereador César Busnello. Excelentíssimo senhor presidente, Marido Krombauer. Signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais, com envio ao senhor prefeito, a seguinte indicação: cercar o perímetro e instalar lixeiras e promover a limpeza na Praça São Francisco, sábado, no distrito do Itaí. No nosso Itaí. Indicação número 25 de 2015, de autoria do vereador César Busnello. Excelentíssimo senhor presidente, Marido Krombauer, signatário vereador integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: adotar medidas que ampliem e qualifiquem a segurança das pessoas que necessitam utilizar os banheiros públicos existentes na Praça da República. Indicação número 26 de 2015, de autoria do vereador César Busnello. Excelentíssimo senhor presidente, Marido Krombauer, signatário vereador integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais, envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: disponibilizar uma unidade de saúde odontológica itinerante, odontomóvel, para facilitar atendimento odontológico da comunidade do interior. Indicação número 6 de 2015, de autoria da vereadora Helena Stumarder. Excelentíssimo senhor presidente, a signatária vereadora integrante da bancada do PDT solicita a vossa excelência nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: melhorar a sinalização, tanto vertical quanto horizontal, na rua 12 de outubro, trecho compreendido entre as ruas Bento Gonçalves e Tiradentes, quanto aos limites de velocidade estipulados pela legislação vigente, no intuito de alertar e conscientizar os condutores de veículos que trafegam por esta via. Tal solicitação deve-se ao fato de que os veículos estão trafegando por esse trecho da via em alta velocidade, o que vem colocando em risco os transeuntes. Ressaltamos que até o momento só foram registrados atropelamentos de animais, mas que é necessário prevenir para que não ocorram outros acidentes com maiores danos ao animal humano. Caso não seja suficiente esta medida, que seja estudada a viabilidade de implantação de lombada redutora de velocidade nesse local. Fui eu que emendei. Para descontrair um pouco. Indicação número 8 de 2015, da autoria do vereador Luiz Varaschini. O signatário vereador integrante da bancada do PDT solicita a vossa excelência nos termos regimentais um envio do senhor prefeito da seguinte indicação: implantação de rotatória da interseção da rua 12 de outubro e 19 de outubro no bairro São José. Indicação número 9 de 2015, de autoria da vereadora Rosane Simon. Excelentíssimo senhor presidente, a signatária vereadora integrante da bancada do PCdoB solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação: que sejam fiscalizados os passeios da rua 12 de outubro nas proximidades do viaduto, pois em alguns pontos de vegetação está alta e os pedestres não conseguem utilizar o passeio, colocando-se em risco, pois são obrigados a se deslocarem pela rua, onde existe muita circulação de veículos. Indicação número 8 de 2015, de autoria do vereador Rubem Carlos Jagmin. Excelentíssimo senhor presidente, signatário, vereador, integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: realização da operação Tapa Buracos no bairro Independência, na esquina das ruas Júlia Leff e General Flores da Cunha.
Passando aos espaços destinados ao pequeno expediente, com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
primeiro passeio, não é? Queria de novo uma coisa de
choque. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores da imprensa, escrita, falada, meu nobre e honrado secretário de governo, em seu nome quero saudar a todos os que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo. Olhando a pauta, senhor presidente, e não é de hoje, eu vejo isso de forma sistemática, e em algumas oportunidades eu também fui signatário de alguns requerimentos, no sentido de recuperação de algumas vias públicas, tapa-buraco, reparação da iluminação pública e assim por diante. E eu tenho absoluta convicção que a maioria esmagadora desses requerimentos tem total procedência. Por isso eu quero aqui reforçar e quero fazer esse apelo, como líder da bancada trabalhista, ao nosso secretário de governo, para que, num espaço curto de tempo, nós nos reunimos, possamos se reunir, para estabelecer o nosso plano de ação nos bairros de nossa cidade, naquela modalidade de trabalho que nós denominamos de bairro total ou mutirão nos bairros. Para que esses pequenos serviços, que são relevantes para a comunidade, sejam atendidos. No que tange à recuperação de algumas vias públicas, na iluminação pública, entre outros pequenos serviços que são necessários que sejam feitos e que nós temos condições de fazê-lo de uma forma bem organizada, né, e planejada para que possamos atender essas demandas. Eu sei que os recursos são poucos do nosso orçamento, ainda temos 6 meses pela frente, mas esta modalidade de trabalho me parece a melhor saída que temos quando nós temos poucos recursos para a realização das metas que nós precisamos atingir. Por isso, eu entendo que essa ação concentrada, né, das nossas principais secretarias, eu entendo ser o melhor caminho e mais econômico também para que possamos, então, resolver essas pequenas demandas. Um outro assunto, senhor presidente. Eu estou cada vez mais convencido que nós temos que perquirir, e eu já apresentei o anteprojeto e quero aprofundar essa discussão com os colegas e com o Poder Executivo, é na construção de um berçário industrial. Eu recebo a cada instante, eu creio que os colegas também devem ter esses pedidos dos seus gabinetes, ou aonde se encontram, dos nossos empresários, pequenos e micros empresários, solicitando espaços, solicitando área de terra para se instalar, para ampliar os seus negócios e assim por diante. E eu vejo que o berçário industrial é um programa, um projeto também mais viável, mais econômico para o poder público, para atender essas demandas, porque ele vai construir esse espaço num pequeno espaço de área também e solucionar ali o problema de umas 3, 4, 5 ou 10 micro e pequenas empresas. Então eu entendo, senhor presidente, senhores vereadores, que é um projeto que nós temos que perquirir sim na sua realização, na sua construção, porque a forma que eu entendo mais rápida, mais viável, mais econômica para nós solucionar o problema de muitas empresas, pequenas e microempresas, que estão aí necessitando de um espaço para poderem produzir. Agora à tarde mesmo, eu fui chamado numa pequena empresa que realiza as suas atividades num espaço do mesmo empreendimento da residência do proprietário. Uma parte é a residência, outra parte é a empresa dele que está funcionando. E estão funcionando, mas de uma forma precária e já não tendo mais condições naquele espaço ali para poder dar conta da demanda de serviço que tem. E eu fico feliz da vida com isso, porque a empresa está progredindo e, consequentemente, rendendo mais emprego e renda para o nosso município, para a nossa população. Senhor presidente, eu peço que me conceda também o espaço de liderança para que eu possa concluir aqui o assunto que vem à tribuna.
Será concedido, senhor vereador, o espaço de liderança.
O terceiro e último assunto, senhor presidente, que eu quero abordar é uma notificação ou uma recomendação que eu creio que os colegas também receberam aqui do Ministério Público. Isso me indigna. Dentre tantas considerações feitas aqui pela signatária, doutora Diolinda, exemplificando legislação do parcelamento do solo urbano, que todos nós temos ciência e pleno domínio, entre tantas considerações que ela faz aqui, conclui dizendo o seguinte, senhor presidente. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa Comunitária de Ijuí, por sua promotora de justiça signatária, doutora Diolinda, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 127 e 129 da Constituição Federal e o artigo 27, parágrafo único, inciso 4º da Lei Federal 8.625, 2013, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, recomenda ao excelentíssimo senhor vereador municipal, só pode ser municipal porque não vi nenhum vereador estadual até hoje, nem federal, Darcy Preto da Silva, para que se abstenha de aprovar leis autorizando o Executivo Municipal a receber em doação áreas de terras destinadas à abertura de arruamento quando, em circunstâncias tais, o que se pretende é parcelar o todo maior remanescente. Ora, senhor presidente, eu vou protocolar esta semana um requerimento para que Vossa Excelência, com o presidente do Poder Legislativo, interpele a promotora signatária desse documento, dessa recomendação, para que fundamentadamente justifique os motivos deste requerimento e quais os prejuízos que está causando à população local, como ela afirma nesta sua recomendação, que para mim não vale nada. Eu não aceito recomendação nenhuma de Ministério Público, de quem quer que seja, de como eu devo votar aqui nesta casa. Eu sou titular do meu mandato e do meu voto. E, consequentemente, tenho responsabilidade por ele. Não é o Ministério Público que vai dizer para o vereador Darcy Preto que se comporte assim, vote assim, aprove isso ou aprove aquilo. Isso é uma interferência. É uma interferência de poderes. É uma atitude que transcende os limites da sua competência. É lógico, é uma recomendação, mas por que eu preciso estar recebendo recomendação do Ministério Público? De como eu devo me proceder? De como eu devo votar? Se eu estiver votando alguma coisa que estiver causando prejuízo para a sociedade, que me acione judicialmente. Que me acione judicialmente. Não quero recomendação de ninguém, senhor presidente. E essa casa não deve receber isso pacificamente. Porque é uma interferência de poder, dizendo que como deve o vereador votar, no qual o projeto que ele deve votar ou rejeitar aqui nessa casa, por determinação de um promotor de justiça ou de uma promotora de justiça. Então eu quero deixar registrada a minha indignação desta correspondência, que eu creio que os colegas também estão recebendo, cada um, logicamente, vai fazer aquilo que bem entende, seguir aquilo que a sua consciência, o seu entendimento determinar. Agora eu expresso publicamente aqui a minha indignação com esse tipo de expediente vindo de um órgão tentando coibir ou inibir ou assustar ou amedrontar o Poder Legislativo ou os seus integrantes. Por isso, eu vou requerer a Vossa Excelência, senhor presidente, que acione a assessoria jurídica da casa para que interpele a signatária deste documento no sentido de justificadamente, fundamentadamente, justificar a sua posição, qual a razão deste documento e quais os prejuízos que a população está sofrendo com as leis que nós aprovamos nessa casa de doação de áreas particulares para o poder público. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo inscritos no grande expediente, no pequeno expediente, o vereador Marcos César Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, inicialmente eu não quero fazer das minhas as palavras do vereador Darcy, não na sua integridade, mas é importante que se exista esse diálogo, essa boa relação entre os órgãos constituídos, executivo, legislativo, judiciário. Entendo sim que esse encaminhamento feito pela doutora Diolinda deva receber algumas informações complementares, porque eu acredito que deva ser específico de alguma ação que foi encaminhada ao legislativo e que foi transformada em lei, que eu acredito que o judiciário foi provocado para tal situação. Não sei qual delas, até porque nós aprovamos recentemente alguns projetos que dão cedência de área por pessoas físicas ou pessoas jurídicas para transformação em ruas no município de Juiz. Então, acho que seria salutar de que nós especificamente sabemos qual destas leis que foram aprovadas e automaticamente sancionadas pelo Executivo, para que nós tenhamos conhecimento. Mas eu acho que a boa relação entre Judiciário, entre Parlamento, entre Executivo, acho que ela tem que permear. Eu acho que é possível. É claro que nós, enquanto parlamentares, temos como prerrogativa regimental e constitucional de aprovar leis, baseado em questões de legalidade, de constitucionalidade, enfim, daquilo que faz parte do nosso processo legislativo através das comissões permanentes que temos na Casa. Comissão de Políticas Públicas, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Eu acho que isso sim dá o caráter legal de todas as leis que nós aprovamos nessa Casa e que efetivamente se foram transformadas em leis pelo Executivo é porque existia uma necessidade da sociedade. Mas eu acredito que o Judiciário também foi provocado e a razão desse encaminhamento por parte da Promotoria Pública nada mais é do que em sendo provocado, quem sabe, pela sociedade, encaminhou esse ofício a nós. Mas me crivo sim a questão de que é um poder independente e que nós temos o direito e o dever de sim aprovar leis nessa casa e sempre buscamos esse conhecimento com a sociedade para que nós as leis aprovadas venham ao encontro da sociedade. Mas também, senhor presidente, gostaria de deixar registrado nessa casa que estive na última semana em Porto Alegre, onde estive em duas secretarias do Estado do Rio Grande do Sul, junto à Secretaria de Obras, junto ao secretário e deputado licenciado Gerson Burman, tratando de assuntos relacionados ao município de Juiz. Nós tivemos algumas ações vinculadas à Secretaria de Obras em nosso município, com a perfuração de alguns poços artesianos. Solicitamos mais alguns outros encaminhamentos para que possamos efetivamente completar os 100% de água potável no interior do município. Foi protocolado junto à Secretaria, estivemos junto à Secretaria Municipal da Administração, onde também já existia um processo, o qual foi arquivado, e reabrimos o mesmo processo para a cedência de uma área junto à comunidade do Rincão dos Goi, a uma escola desativada do Estado, uma área com 2 ou 3 hectares, onde existe um projeto esportivo por parte da juventude do Rincão dos Goi que pretende fazer daquele espaço um amplo espaço para a recreação e para a prática do esporte. Já existe um projeto desenvolvido pela equipe do juventude e que pretende implementar esse projeto nos próximos anos. Então, reafirmamos juntamente lá com o secretário adjunto da administração o nosso pedido. E por fim, estivemos no gabinete responsável no estado do Rio Grande do Sul, do deputado Giovanni Cherini, onde tivemos uma reunião com aproximadamente 20 vereadores, e que lá foram colocadas algumas demandas da região, especificamente vinculadas a recursos da União e de emendas parlamentares. Ficamos ao decorrer dessa semana, eu e o vereador Valmir Elton Seifer, que cedemos o apoio nas últimas eleições ao deputado Cherini, de fazer um encaminhamento à sua assessoria em Porto Alegre para que isso possa reverter em benefício à nossa sociedade. Então estaremos encaminhando, vamos ir até as bases onde a gente teve algum encaminhamento de alguma ação por parte do deputado Cherini e estaremos encaminhando então a sua assessoria no município de Porto Alegre para que possa encaminhar o deputado e isso se tornar em recurso ao nosso município. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores.
Pelas palavras citadas, nobre colega líder da bancada, Darcy Preto, com a sua anuência, se for pertinente, convidar a nossa promotora de justiça, a doutora Diolinda, para que se faça presente as comissões dos nobres colegas para citar a respeito dessa solicitação ao nobre vereador. Deixo aqui em aberto uma opinião, se for do desejo de todos, vamos chamar a doutora Diolinda para que se faça parte das comissões para explicar o que ela quer realmente com essa situação da doação de ruas doação de ruas ao município de Juiz.
Só uma parte, vereador, eu gostaria de complementar essa sua informação. Eu acho que inicialmente não há necessidade. Eu acho que aquilo que o vereador Darcy colocou de solicitar informações acerca desse encaminhamento do Ministério Público, que nós possamos primeiro ter conhecimento daquilo que é efetivamente esse encaminhamento e depois, sim, se necessário for, nós termos aí a presença da doutora Diolinda. Eu acho que necessariamente nós temos que fazer um ofício, solicitar informações complementares acerca daquele assunto que foi tratado e daí, posteriormente, sim, se necessário for, nós encaminharemos um convite para participar de uma reunião das comissões.
Muito bem. No pequeno expediente, com a palavra o vereador José Ricardo David da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade que aqui se encontra, imprensa, servidores. Uma das coisas que me traz à tribuna, senhor presidente, é que no dia 5/6 agora desse mês, saiu no Diário Oficial a liberação de R$1.800.000 para a UPA de Juí, Carazinho e Santa Cruz do Sul. Destacar aqui que esse vereador teve já conversando com o secretário da Fazenda por duas vezes, com o deputado Gabriel Souza por três vezes, pleiteando, está inclusive no jornal que a colega tem na mão, pedindo para que Juí não fosse esquecido pela, inclusive que nós já tínhamos aqui aprovado, inclusive leis que vai tramitar, que tramitou na casa para ser beneficiado no, na questão estrutural da UPA aqui em Juiz. Então, a gente fica feliz, satisfeito, porque esses R$600.000 que virão para a UPA em Juiz serão para aquisição de equipamentos médicos hospitalares, além também de mobiliários para que a UPA possa ter seu funcionamento. Quero aqui, junto com o colega Darcy Preto, reforçar a questão do pequeno e médio empresário. Já tive fazendo aqui, tal secretário Nelsinho, ao qual saúdo, a reunião com empresários, colega Darcy, ali da região noroeste do município. É aquele marceneiro, é aquele serralheiro, entre outros, que clamam por essa sua ideia, essa ideia que nós também estamos pleiteando, de um berço industrial para os pequenos e médios. Já foi dada a sugestão, inclusive, para o prefeito, partiu desse vereador, para que a região noroeste fosse contemplada com essa área. Por quê, colega da Estrela? Para que os empresários que ali se colocam já tenham a mão de obra próxima, o que vai baratear também o custo do trabalho, entre outras coisas, o locamento que os empresários terão com a mão de obra, já que a mão de obra, a maioria delas se encontra nos arredores da região noroeste, que vem enriquecer aquela comunidade que precisa ter os olhos voltados para esse ângulo, naquele sentido também, de desenvolver aquela região no que diz a questão das empresas. Então eu quero me solidar com as suas palavras, pode contar com o seu vereador, que também está se encaminhando no mesmo sentido. E sobre a questão que foi falada aqui, o colega César Barrichello, Marcos César Barrichello, o colega César Tudela, já achou que era com ele. Na questão do... Eu ia propor justamente isso, requerimento para que a promotora pudesse vir aqui e esclarecer melhor essa recomendação por ela encaminhada. Mas haja visto que vamos esperar então que se chegue a essas documentações sugeridas pelo colega vereador Darcy Preto. Vamos aguardar então para que o que mais documentação vem para esclarecimento dos nossos vereadores, para posteriormente então, como o Marcos Barrichello colocou, nós fazermos um convite para que ela possa vir nos esclarecer melhor essa questão. Era isso, senhor presidente, colegas vereadores.
No pequeno expediente, com a palavra o vereador César Buzel, da bancada do PSB.
Senhores vereadores, vereadoras que se encontram nessa sessão, eu quero registrar, senhor presidente, que não me sinto de nenhuma forma desconfortável, não, com a atuação do Ministério Público. Não tenho desconforto nenhum quanto a isso, dessa relação existente entre os três poderes. Isso faz parte do Estado Democrático de Direito, faz parte da democracia. É claro que uma recomendação não significa que nós temos que se curvar a ela. Mas o Ministério Público, como todos sabem, é o fiscal nato do interesse público. E se vê essa recomendação, alguma questão, algum problema, algum encaminhamento aqui do parlamento, ou quem sabe até do executivo, pode ter gerado isso. Que bom que ela vem com uma recomendação e não entre com uma ação imediata sobre um ponto que ela poderia até ter entrado. Então eu quero deixar registrado que não é meu requerimento. Cada vereador que se achou lesado ou desconfortável com a situação, que faça encaminhamento até a presidência. Eu vou dizer que eu não vou subscrever esse requerimento, até porque eu tenho e sei onde é de lá me deslocar e falar com a doutora Julinda ou com o doutor Pogo, qualquer outro integrante do Ministério Público. Acho que o Ministério Público tem que sim exercer seu papel, que é de fiscal, que é de defender aí a questão da moralidade, porque nós sabemos que nós já votamos aqui e foi anulada a votação nossa de terreno que foi doado em anos anteriores. Foi votado aqui de uma empresa um terreno que houve até vício e foi feito, tornado sem efeito por parte do Ministério Público. Então não vejo nenhum problema, não me sinto desconfortável, muito pelo contrário. Acho que esse é o papel, sim, desses órgãos fiscalizadores que a Constituição Federal, legitimou o Ministério Público a isso. Recebi hoje à tarde esse documento, todos os vereadores receberam de forma individualizada. Eu recebi, mas segundo o assessor da promotoria, só para informar, senhor, segundo o assessor da promotoria, será, eu perguntava se era só para a minha pessoa, por causa que eu tinha votado, não, é para todos os vereadores, segundo, então vai chegar até os vereadores. Mas assim, ó, o fato que para mim não há problema nenhum e eu não vou subscrever documento nessa ali. Outra questão que eu quero trazer à tona, que bom que representantes do Executivo já estão levando, Andrei, as nossas angústias, os nossos requerimentos, Jagmin, Adame, Rosane e Perondi, que bom que estão levando nossas angústias, não é na verdade é nossa, é da população, dos nossos requerimentos, indicações para o Executivo, para que o Executivo tenha um olhar especial. A comunidade do bairro Lambari, por exemplo, lá no bairro Lambari, está aguardando há 5, 6 anos a colocação de placas identificando as ruas. Eu fiz essa indicação lá em 2009, meu caro representante do PCdoB.
É que é muito caro.
Lá em 2009 eu fiz isso. Então aqui, ó, que bom que agora, chegando em, para finalizar, há um ano antes das eleições, comecem as coisas a ter uma sinalização de concretude. Que os nossos pedidos, que as nossas angústias, e não são nossas, nós somos representantes da comunidade, sejam olhadas de forma especial pelo Executivo. Isso me deixa feliz. Né? Então, eu gostaria que fosse tido um olhar especial aí para essas questões aí do bairro Lambari. E quero também pedir uma atenção aos representantes do Executivo, a base, de dar uma olhada, dar uma fiscalizada no banheiro da praça, que eu tenho inúmeras pessoas que já reclamaram e já foi colocado aqui por outros colegas vereadores. Se eu não me engano, a Rosane, o Adame, outros colegas lançaram. Os banheiros da praça está sendo um problema grave, gente. Está sendo um problema grave. Acho que tem que achar alguma alternativa para terminar para a questão dessa depredação ou a falta de segurança, melhor dizendo, aí dos banheiros da nossa Praça da República. Eu dizia, para finalizar, presidente, abusando um pouquinho, uma senhora me dizia assim, Busnello, como eu gostaria que os banheiros da praça fossem iguais aos que tem na Expo Ijuí hoje. Ela me dizia, uma senhora, como eu gostaria, na saída do Banco do Brasil, ela me pegou no braço e disse, Busnello, como eu gostaria, não dá para ir no banheiro da nossa Praça da República. Era isso, senhor presidente, desculpe aí o abuso.
No pequeno expediente, com a palavra o vereador Andrei, constituindo a bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que aqui nos prestigia. Faço uso da tribuna nessa segunda-feira para falar sobre as obras que estão acontecendo, principalmente no centro da nossa cidade, onde estão cavocando os asfaltos e as ruas para implementar o sistema de esgotamento sanitário. É lógico que é uma coragem do prefeito municipal, afinal nós temos, aí nós que somos do meio político, um ditado que enterrar cano não dá voto. E principalmente só cria transtorno para a comunidade. Então o prefeito com certeza tem que ser louvado, afinal ir lá e causar esse transtorno necessário, diga-se de passagem, para todo mundo que transita nas ruas do nosso município é importante. Nós sabemos que cada real investido em saneamento básico é economizado aproximadamente R$ 4,00 na saúde pública. Mas, também nós temos que ver que é preciso para isso gestão. Falo especificamente de uma solicitação encaminhada aqui por esta casa no dia 11 de outubro de 2013, onde todos os vereadores assinaram um requerimento que foi encaminhado à Corsã e ao Demase, que ele diz, abre aspas, decorre da necessidade de troca da canalização de água e, se possível, instalação de canalização de esgoto nas referidas ruas antes destas serem calçadas ou asfaltadas. Considerando que a execução deste tipo de melhoria em vias públicas requer a aplicação de montantes vultuosos de recursos públicos, solicitamos a Vossa Senhoria o máximo empenho da Corsã e do Demase para que as trocas de canalização e outras obras necessárias para o esgotamento sejam procedidas antes do início da pavimentação, de cada uma dessas ruas, para evitar o dispêndio desnecessário de recursos públicos no caso destas serem realizadas após a conclusão do asfaltamento, que assim sendo teria que ser referido. Digo isso porque no dia 5 de agosto de 2013 estivemos eu, o vereador Jagmin, e na ocasião o atual presidente do Partido Progressista, Ronald Seffel, no gabinete do prefeito, falando sobre uma emenda parlamentar que a senadora Anamélia Lemos estava destinando ao nosso município para o asfaltamento da rua Goiás. Então, no dia 5 de agosto de 2013, daquele dia em diante, o município já sabia que viria esses 250 mil reais para ser feito o asfalto na rua Goiás. Se nós passarmos pela rua Goiás hoje, quem passou hoje lá viu que já está sendo feita a limpeza para a aplicação desse asfalto naquela rua. Mas agora eu digo para os senhores, nós tivemos então no dia 11 de outubro de 2013 esse encaminhamento pedindo para que o município tivesse uma conversa com a Corsã, juntamente com o Demase, para que já fossem feitos esses canos lá de água e esgoto, os melhoramentos. E agora, em breve, aquela rua, graças a Deus, será asfaltada com uma emenda da senadora e também com uma contrapartida de a emenda de 250 mil reais, mais uma contrapartida, que bom, do poder público de 138 mil reais, se não me engano. Parabéns ao prefeito que vê que é importante o escoamento do trânsito lá, mas nós não temos os canos, já o sistema implementado de esgotamento sanitário. Daqui uns dias nós teremos então a Corsã e o Demase retalhando as ruas, estragando totalmente os asfaltos, os que já tem aí, e esses novos, e é mais dinheiro público que vai ser gasto lá, do meu ponto de vista, de forma errada. Afinal, nós já poderíamos, ao invés de ter feito essas ruas aqui no centro, ter segurado um pouco essas ruas, essa implementação desses canos nessas ruas, e ter feito nessas ruas onde receberiam essas emendas parlamentares. Outra emenda que está vindo também é da rua Mato Grosso, que também é uma emenda parlamentar que já foi aprovada. E espero que a gente... Agora não tem mais como segurar. Eu entendo que essas emendas têm um tempo para serem aplicadas. Mas que as próximas ruas... Nós já tivemos aqui um aprovado na Câmara. Até foi uma discussão levantada por mim e pelo vereador Barrichello, onde foi feita essa solicitação. Pois não.
Só uma partezinha do vereador André. Nós fizemos o encaminhamento, inclusive, nesse requerimento, se não me falha a memória, em anteriores, inclusive com a relação das ruas que estariam sendo beneficiadas. O município exaustivamente vem cobrado da Corsã a questão de que os serviços anterior a uma pavimentação ou um calçamento sejam feitos com antecedência. Porém, nós temos essa questão burocrática por parte da Corsã, ou muitas vezes até o Estado, com dificuldades financeiras também, de que não consegue realizar essas obras. Infelizmente, em alguns casos, nós estamos tendo obras que estão sendo realizadas em função daquilo que o Vossa Excelência mesmo falou, de prazo para prestação de contas à União das emendas parlamentares, e que o município tem que fazer, sob pena de perder esse recurso. Então, só para ressaltar isso, que nós, vereadores, já encaminhamos a relação, o Executivo sistematicamente vem cobrando da Corsã a questão dessas ruas, e infelizmente ainda tem acontecido. Mas nós podemos fazer, reiterar essas informações, até porque nós temos a relação através da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, nosso PPA, das ruas onde receberão asfaltamento, que é aquela questão principalmente do plano de mobilidade urbana.
Para complementar, senhor presidente, eu creio que esse é um assunto muito importante, afinal, diz respeito diretamente num recurso público que é ali investido e, de fato, quando é destruído o asfalto, além do asfalto ficar com problema, é dinheiro público, tem uma nova licitação para recuperar esse asfalto. E eu tenho certeza absoluta que, se for feito um pedido para a Corsã, eles certamente farão esse melhoramento antes, porque é mais fácil fazer na pedra e a recuperação dela é muito melhor, porque eles não precisam fazer refazer e cuidar, porque ela fica abaloada, logicamente. Então, peço mais uma vez para a bancada governista, principalmente tenha um contato maior com o prefeito, para que seja feito, exigido da Corsã e do Demase essas melhorias antes do asfalto, porque a população não aguenta mais dinheiro público ser posto fora. Obrigado, seria isso.
Com a palavra, no pequeno expediente, o vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, o meu boa noite. Uso desse expediente para falar também de um assunto que é de interesse. O vereador Busnello falava das placas nas ruas dos bairros de Juí, não é só no Lambaria, é em diversos bairros da cidade. Mas tem um porém, vereador, que eu acho que tem que ser complementado, e eu acho que o Poder Executivo é um trabalho, eu acho até árduo, é a numeração dessas casas que existem nos bairros, cada um bota o número que acha bonito. Precisa uma ação do Poder Executivo, da Secretaria de Planejamento, para regularizar essa situação. Quanto à Praça da República, além dos banheiros, hoje é bom que o secretário de governo esteja aí e tome providências. Eu passava pelo lado do anfiteatro da Praça da República e lá tinha uma pessoa dormindo embaixo, uma pessoa, eu digo um coitado, né? É uma pessoa doente, está lá, dormindo debaixo lá, em cima de papelão, coberto com cobertor, um lixo do lado, né? Eu acho que nós não podemos mais, nesta época, compartilhar dessa situação, né? Mas então, eu acho que o secretário com certeza vai tomar as providências para retirar aquela pessoa que está lá, usufruindo daquele local, naquelas condições lá. Também a Rua Goiás, né, vereador, o prefeito anunciava que nos próximos dias, quem sabe nesta semana, até teria início da obra do asfaltamento da Rua Goiás. E hoje eu sei de moradores, amigos meus, que não tem ainda a água que sai da rede central, vem para o pátio deles, eu comunicava a eles e fui até a Corsã, né? Então, a Corsã tem que fazer, além do esgoto sanitário, tem que primeiro fazer a rede de água desde do ginásio, parece-me, até a Rua 13 de Maio, isso é 1.000 metros, né, que será asfaltado com o dinheiro da emenda parlamentar da senadora Ana Amélia e também o restante por parte do Executivo. Né? Então, esperamos que em breve será primeiramente feita a colocação da água, da rede de água, né? Porque o esgotamento sanitário, no meu ponto de vista, vai levar muito tempo, porque isso é por bacia. Estão na bacia 8, que é aqui, estão trabalhando nesta região. Então, nós vamos aqui levar muitos anos para chegar a um final de, ou mais. Isso aí, 5 anos não é muito pouco, porque não tem recursos federais aí para bancar mais empreiteiras no trabalho. Está somente uma empreiteira que está trabalhando aqui no município de Juí, nestas áreas aí. Era isso aí, senhor presidente.
Só para colaborar, vereador Jagmin, a questão da numeração, havia sim colocação porque achavam um número bonito, dobradinha, trinca, etc. Só que hoje, pelo novo regulamento da lei, a Secretaria de Obras e a Secretaria de Planejamento, todas as ligações de água e de luz têm que ter um projeto aprovado pelas secretarias. Para colaborar, pertinente também do vereador Busnello, a questão das placas, mas no ano de 2009, enquanto trabalhava junto à Secretaria de Obras, nós compramos 360 placas em diversos locais da cidade. Quando a empresa vencedora terminou de colocar as placas, já tinha 40 derrubadas. Nada mais vendo a tratar, está encerrada a sessão.